Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, assim, está em todo lugar. Você com certeza já ouviu os nomes. Ozempic, Wegovy, Mounjaro. A promessa é muito tentadora, né? Quase mágica. Mas a questão que fica é: essas famosas canetas emagrecedoras são de fato a revolução que a gente esperava no tratamento da obesidade? Ou será que são um atalho cheio de riscos que a gente ainda não entende direito?
É exatamente essa a nossa missão aqui hoje. E além, sabe? Além do feed das redes sociais, do antes e depois, a gente vai investigar o que a ciência realmente diz, o que está por trás da busca psicológica por esses medicamentos e também o debate gigante sobre quem pode ou não ter acesso a eles. Para isso, a gente se debruçou sobre um material bem diverso. Fomos desde os estudos clínicos pesados, tipo publicados no New England Journal of Medicine, até artigos sobre saúde mental. Vimos também a posição de sociedades médicas brasileiras, como a ABSEMO e a SBN, e até uma nota técnica do judiciário sobre a liberação disso no SUS.
Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Pelo que eu entendi das fontes, esses medicamentos não nasceram para emagrecer, né? A fama veio meio de carona.
Exato. A origem da maioria deles é o tratamento de diabetes tipo 2. É fundamental entender isso. O Ozempic e o Wegovy, por exemplo, eles usam o mesmo princípio ativo, a semaglutida. A grande diferença é que o Ozempic, na bula, é para diabetes, embora todo mundo use para emagrecer. É o que a gente chama de uso off-label. Já o Wegovy é a mesma molécula, mas numa dose diferente e com aprovação oficial na bula para tratar obesidade.
Entendi a diferença e o Mounjaro, que é o nome mais novo e parece ter resultados ainda mais potentes. A mágica dele é diferente.
A tecnologia por trás dele é, sim, um passo adiante. O Mounjaro usa a tirzepatida. E aqui está o pulo do gato. Ele tem uma ação dupla. Ele imita não só um, mas dois hormônios que estão ligados à saciedade e ao controle do açúcar, o GLP-1 e o GIP. Essa ação em dobro que, segundo os estudos, o torna tão eficaz.
Certo. Então não é só uma questão de queimar gordura. As fontes deixam claro que o mecanismo é muito mais sofisticado. Como é que eles agem no corpo, na prática?
É um mecanismo fascinante que atua assim, em três frentes. A primeira, e talvez a mais impactante, é o aumento da saciedade. Basicamente, a medicação manda sinais para o cérebro dizendo: ei, já estamos satisfeitos por aqui. Tipo, pode parar de sentir fome.
É como se o cérebro recebesse um e-mail do estômago dizendo: missão cumprida, pode encerrar o expediente da fome.
Exatamente essa analogia. Perfeita. E o segundo efeito complementa isso. Ele retarda o esvaziamento do estômago. Ou seja, a comida fica ali por mais tempo. O resultado prático é que a pessoa não só come menos numa refeição, como também demora muito mais para sentir fome de novo.
Ah, então um efeito potencializa o outro. Entendi. E o terceiro?
O terceiro vem da origem dele, né? Do tratamento do diabetes. É o controle da glicemia. Ele ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e, com isso, evita aqueles picos de insulina que o corpo usa como gatilho para armazenar gordura. Então, resumindo, ele não age na gordura que já está lá. Ele age na sua cabeça e no seu estômago para evitar que mais gordura se acumule. A lógica é outra. É um hack de software, não uma troca de hardware.
Com um mecanismo tão poderoso, os resultados devem ser impressionantes.
E os números que a gente viu nos estudos clínicos são de cair o queixo. O que os dados mostram?
Os dados são muito sólidos. Vamos pegar os estudos principais, aqueles publicados no New England Journal of Medicine, que é uma super referência. O estudo STEP 1, com a semaglutida, mostrou uma perda de peso média de 14,9% em 68 semanas.
Nossa, quase 15%. Isso é muita coisa. E o grupo de controle, que não tomou o remédio? Esse é o ponto. O grupo que recebeu placebo, fazendo só dieta e exercício, perdeu só 2,4%.
Uau!
A diferença é brutal, né? Mostra que o medicamento tem um efeito muito acima do que se consegue apenas com mudança de hábito isolada.
E com a tirzepatida do Mounjaro, os resultados foram ainda maiores.
Foram. O estudo SURMOUNT-1 com a tirzepatida mostrou uma perda de peso que chegou a 20,9% na dose mais alta.
20%?
20% de perda de peso é algo que, assim, beira o inacreditável. quase no nível de uma cirurgia bariátrica.
Mas peraí, esses estudos são feitos em condições ideais, certo? Com acompanhamento semanal, tudo super controlado. Na vida real, fora do laboratório, os resultados se mantêm assim tão espetaculares?
Essa é uma pergunta excelente e muito necessária. Na vida real, os resultados podem variar muito, justamente porque dependem do comprometimento da pessoa com as outras partes do tratamento, que a gente já vai discutir. Mas os estudos mostram o potencial máximo da droga quando usada corretamente. E para confirmar a potência da tirzepatida, o estudo SURPASS-2 comparou ela diretamente com a semaglutida em pacientes com diabetes. O resultado foi que a tirzepatida foi 96,4% superior na perda de peso. Aquele efeito duplo realmente faz diferença.
E tem outra coisa que me chamou a atenção. A qualidade do emagrecimento, né? Não adianta só o número na balança diminuir, né?
De jeito nenhum. E esse é um ponto crucial. Um estudo específico com a tirzepatida mostrou que a redução de gordura corporal foi quase 3 vezes maior que a perda de massa magra, ou seja, de músculos. E isso é fundamental, porque o objetivo de qualquer tratamento sério é perder gordura. E não músculo. Perder músculo deixa o metabolismo mais lento e o corpo mais flácido.
Ok, os resultados são incríveis. Mas, como sempre, tem um porém. Qual é o preço que se paga? Quais são os riscos e por que todas as fontes, de médicos a nutricionistas, são unânimes em dizer que a caneta sozinha não é uma solução mágica?
Esse é o centro da questão. Uma das nossas fontes traz uma citação perfeita do nutricionista Lincoln Dias Jr. Ele diz: "A caneta é uma ferramenta, não a obra completa." Sem essa mentalidade, o tratamento está fadado ao fracasso. Primeiro, os efeitos colaterais. Os mais comuns são os gastrointestinais: náusea, vômito, diarreia, constipação. Geralmente são controláveis, mas podem ser bem desagradáveis. E existem riscos raros, mais graves, como pancreatite, que exigem atenção médica imediata.
E o famoso efeito sanfona. A pessoa para de tomar e o peso volta com tudo.
Exatamente. Se não houver uma mudança de hábitos real, sustentável, o reganho de peso é praticamente uma certeza. E aqui vem a parte mais perigosa que as fontes alertam.
Peraí, então a pessoa pode acabar numa situação pior do que antes, perdendo músculo e depois ganhando só gordura? Isso é assustador. Como se evita essa armadilha? Quais seriam os passos inegociáveis para isso não acontecer?
Essa pergunta é a chave do sucesso. Para evitar essa armadilha, o tratamento precisa se apoiar em 3 pilares que, assim, não são negociáveis. O primeiro e mais óbvio é o acompanhamento médico rigoroso. Nunca, em hipótese alguma, usar isso por conta própria. É o médico que vai ajustar a dose, monitorar a saúde e garantir a segurança.
Certo. O médico é o capitão do navio. Qual o segundo pilar?
Alimentação. Como a pessoa vai comer menos, a qualidade do que ela ingere se torna vital. Não dá para usar a pouca fome que se tem para comer porcaria, sabe? O foco tem que ser em proteínas para segurar a massa muscular e evitar a sarcopenia, que é essa perda de músculos. E também em fibras e muita água, para combater a constipação, que é um efeito colateral comum, já que o intestino fica mais lento.
E o terceiro pilar, imagino, seja se movimentar?
Indispensável. E aqui, as fontes dão um destaque especial para a musculação. O exercício aeróbico é ótimo para o coração, mas a musculação que vai lutar para manter os músculos no lugar. Isso mantém o metabolismo funcionando e evita aquela aparência de falso magro com muita flacidez. A caneta, na verdade, abre uma janela de oportunidade para que essas 3 coisas se tornem mais fáceis de implementar. Ela não faz o trabalho por você.
Ok, então o lado físico depende desses 3 pilares. Mas a gente sabe que a relação com a comida não é só física. Me parece que a popularidade explosiva dessas canetas tem muito a ver com a cabeça, com a pressão que as pessoas sentem. As fontes que a gente analisou falam sobre isso, né?
Falam, e de forma muito direta. Uma análise da psicóloga doutora Ana Paula Nunes é muito lúcida. Ela aponta para o impacto brutal das redes sociais. A exposição constante a corpos perfeitos, muitas vezes irreais, de influenciadores, joga a autoestima lá para baixo e alimenta a insatisfação com o próprio corpo. Isso pode ser um gatilho para ansiedade e depressão.
E aí a caneta entra como uma promessa de resolver essa angústia de forma rápida.
Exato. A doutora Ana Paula usa um termo ótimo. A caneta pode funcionar como uma âncora emocional. Ela dá uma falsa sensação de controle sobre o corpo, um alívio imediato para aquela angústia, mas não trata a causa real do problema, que muitas vezes é o comer emocional, usar a comida para lidar com estresse, tristeza ou tédio.
E quais são os sinais de alerta de que essa busca pela caneta está se tornando algo problemático?
A especialista lista alguns comportamentos. A comparação constante e rígida com o corpo dos outros. Aquela checagem obsessiva no espelho. Usar a comida como principal ferramenta para lidar com sentimentos. E, claro, um sentimento de culpa enorme depois de comer algo considerado proibido. São todos sinais de que a relação com a comida e o corpo está doente.
E para quem já tem um histórico de transtornos alimentares, como anorexia ou bulimia, imagino que o risco seja ainda maior.
É um risco gigantesco. Para essas pessoas, o uso desses medicamentos sem um acompanhamento psicológico muito próximo é como jogar gasolina no fogo. A perda de peso rápida pode reforçar o ciclo da doença e desencadear recaídas gravíssimas. É uma ferramenta poderosa, mas que, na mão errada, pode ser muito destrutiva.
Certo. A gente falou do indivíduo, da mente, do corpo, mas tem uma peça gigante nesse quebra-cabeça. Nem todo mundo pode pagar mais de R$1.000 por mês por uma caneta. Como fica a situação para quem depende do SUS? Isso vira uma questão de desigualdade na saúde, não?
Vira um debate enorme, complexo e caro. Em agosto, a CONITEC, que é a comissão do Ministério da Saúde que decide o que entra ou não no SUS, deu um parecer contrário à incorporação desses medicamentos. O principal motivo? O custo. A estimativa era de um impacto de mais de R$4,1 bilhões em 5 anos.
É um valor astronômico. Mas deve existir um contraponto a esse argumento puramente financeiro, certo?
Com certeza. E ele vem do campo político e da saúde pública. Uma das nossas fontes cita a visão do senador Nelsinho Trade. Ele defende que o custo de tratar a obesidade de forma eficaz é muito menor do que o custo de tratar as suas consequências. Hoje, o SUS gasta mais de R$20 bilhões por ano com doenças como diabetes, infarto, AVC, que são diretamente ligadas à obesidade. Na visão dele, investir no tratamento seria uma economia a longo prazo. Inclusive, já existe um projeto de lei, o PL 2264 de 2024, tentando forçar essa inclusão.
E o mundo está olhando para isso também, né?
Sim. O que dá mais peso ao debate é que a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, incluiu esses medicamentos na sua lista de fármacos essenciais, reconhecendo a importância deles no combate à epidemia global de obesidade.
E na vida real, no dia a dia do judiciário, como esse dilema aparece?
A gente teve acesso a um exemplo perfeito disso. Uma nota técnica do NatJus, que é o núcleo que dá apoio técnico aos juízes em questões de saúde. Era o caso de uma paciente jovem, de 23 anos, com obesidade grave e outras doenças, pedindo na justiça que o SUS fornecesse a tirzepatida. O pedido foi negado.
E por quê? Com um quadro grave, qual foi a justificativa?
Basicamente, 3 pontos. Primeiro, o custo altíssimo, mais de R$15.000 por ano para aquela paciente. Segundo, uma preocupação com a segurança a longo prazo. Os estudos que temos são de cerca de 2 anos e não se sabe os efeitos do uso por décadas, especialmente numa pessoa jovem. E terceiro, o fato de que já existem outras terapias no SUS, como acompanhamento com equipe multidisciplinar e, em último caso, a cirurgia bariátrica. Esse caso mostra como, na prática, a decisão é difícil e cheia de nuances.
Nossa, então, o que começa com uma simples injeção para emagrecer, na verdade, abre uma caixa de Pandora sobre psicologia, acesso a tratamento, dinheiro, políticas públicas. É muito maior do que parece.
Exatamente. A ideia central, que todas as fontes reforçam, é que as canetas são essa janela de oportunidade. Elas não fazem o trabalho sozinhas. Elas tornam a jornada de mudança de hábitos mais fácil, mais viável. Mas a construção desses novos hábitos ainda depende de esforço, de consciência e de uma equipe completa. Médico, nutricionista, psicólogo, educador físico. O verdadeiro sucesso não está na caneta, mas no que a pessoa faz com a oportunidade que ela cria.
Para fechar, essa nossa conversa me fez pensar em algo ainda maior, inspirado num relatório da KPMG sobre o futuro da alimentação. A gente está aqui discutindo o impacto dessas canetas na saúde de uma pessoa. Mas e se a gente olhasse para o impacto no planeta? O relatório aponta o desafio de alimentar quase 10 bilhões de pessoas com recursos limitados. A minha provocação é: se medicamentos como esse se popularizarem a ponto de causar uma redução significativa no consumo de calorias por uma grande parte da população mundial, isso poderia, de forma totalmente inesperada, forçar uma reorganização de todo o nosso sistema de produção de alimentos. Poderia ser esse o catalisador que nos força a repensar não só o que comemos, mas como produzimos, distribuímos e até como lidamos com desperdício em escala global? É uma pergunta gigante, sem resposta fácil, mas que mostra como uma inovação médica pode ter consequências que a gente nem imagina.